Excelentíssimos Sr. Presidente da Assembleia Municipal e membros da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Sras. E Srs. Vereadores, Sras. E Srs. Deputados Municipais e Autarcas das Freguesias, representantes das mais diversas instituições e coletividades, representantes de órgãos da comunicação social, caras e caros munícipes, bom dia. Estamos reunidos nesta sala para refletir e relembrar os valores da Revolução de 25 de Abril de 1974. É porque assumimos o compromisso de defender as conquistas de Abril que aqui estamos. Celebramos a restauração de um Estado democrático e o fim de um regime totalitário que subjugou tantos povos na metrópole e nas colónias. Reconhecemos as importantes alterações à Constituição da República Portuguesa como a engrenagem que pôs fim a um longo período de obscuridade, miséria, censura, tortura, exploração, analfabetismo e guerra que caracterizou a ditadura do Estado Novo. O 25 de Abril é um marco na história de Portugal, só possível pela vontade de militares e populares, uma reação à opressão com forte adesão popular. Surgiu da vontade de construir um futuro, onde os valores fundamentais de liberdade e democracia possibilitassem a evolução do país. Para quem defende a democracia, o estar aqui hoje vai além do mero apontamento histórico. É uma reflexão sobre o estado do país e do mundo, procurando caminhos que defendam Abril. Se por um lado é inegável que os pilares fundamentais da Revolução foram alcançados com o regime democrático, a saber, acesso à educação e saúde públicas, liberdade de reunião e de expressão, pluralismo político, participação cívica, salubridade, separação do poder judicial, do poder político, fim do colonialismo, construção de um Estado social e solidário, por outro lado, sabemos que há ainda muito por fazer. Sabemos que a melhor forma de honrar Abril é continuar Abril, é somar às conquistas de Abril de 74 as conquistas dos Abris que se seguiram e se seguirão. Como em qualquer luta, as conquistas alcançadas não devem ser tomadas como adquiridas. Para assegurar as conquistas e avançar, é necessário um trabalho contínuo. É necessário não baixarmos os braços. Com a Revolução, vem um período de desenvolvimento económico, social e cultural, um período vivo em termos de participação popular e coletiva. Um renascer após anos de isolamento face ao grande atraso de Portugal em relação ao resto da Europa. No entanto, governo após governo, com a alternância dos atores políticos, perpetuaram-se os interesses dos mercados e das oligarquias instituídas. Mais ainda, o fraco poder negocial junto das instituições financeiras que ditam os desígnios do país e do mundo e o atraso no desenvolvimento económico, social e cultural arrastaram o país para o aumento de situações extremas de pobreza e o acentuar da concentração de riqueza e desigualdade social. O emprego precário com poucos direitos, abusos patronais, aumento da imigração qualificada, perda de competitividade em setores de inovação e serviços básicos com custos elevados constituem barreiras ao crescimento de Portugal. Ao mesmo tempo, multiplicam-se os casos de corrupção e jogos de interesse. Assiste-se a práticas antidemocráticas tornadas públicas e perigosamente banalizadas através dos ecrãs. Acompanha-se através das redes sociais a impunidade de quem deliberadamente usa a coisa pública para interesse próprio e a justiça emaranha-se em processos sem fim e sem culpados. A promiscuidade entre o poder político e económico, entre o público e o privado, ditam as regras e o sentimento de impunidade impera na sociedade. A consequência é o afastamento do cidadão das decisões coletivas, o sentimento de revolta e descrença nas classes governativas e no Estado enquanto defensor do interesse público. Paradoxalmente, impera-se no senso comum a ideia que só se governa Portugal com maiorias absolutas. Ideia esta que a atual solução governativa veio mostrar que não tem fundamento. Se da discussão nasce a luz, a pluralidade obriga a discussões e aumenta a capacidade de escrutínio da ação política. O voto útil não é aquele que fortalece a possibilidade de um governo tomar decisões sozinho, mas sim aquele que permite o equilíbrio de forças e fomenta a discussão. Mais ainda, é preciso vencer a ideia que o único caminho para diminuir a dívida pública é o desinvestimento nos serviços públicos. Existe dívida? Sim. Mas quem mais contribuiu para a sua existência? foi o cidadão comum ou resultou de desastrosas PPPs e concessões, dos resgates à banca privada, da promiscuidade governativa? Hoje temos de enfrentar o peso da dívida. As nossas dívidas devem ser honradas, mas não as dos outros. E não há honra nenhuma em atirar pessoas para a miséria para pagar dívidas socializadas que resultaram de lucros privados, assim como fizeram as grandes potências mundiais como a Alemanha, Grã-Bretanha ou França. Portugal pode e deve negociar a sua dívida. A tirania dos mercados não pode sobrepor-se à soberania de um Estado. As expectativas dos lucros de um especulador financeiro ou os rumores de uma agência de rating não podem sobrepor-se à dignidade, à vida e aos direitos dos povos. Se algum travão tem sido posto à corrupção, enriquecimento ilícito e negócios nefastos no país, tem sido muito à conta de uma oposição atenta e pela capacidade de negociação dos partidos de esquerda contra o bipartidarismo PS-PSD, que tem governado o país desde então. Só quando o PS se viu encurralado, dependendo do apoio do Bloco de Esquerda e da CDU para constituir governo, é que a sangria dos rendimentos do trabalho estancou, com um aumento, ainda que tímido, das pensões e do salário mínimo. Muito está ainda por fazer, mas o cenário é mais positivo hoje que na anterior governação CDS-PSD. Ao mesmo tempo, assiste-se à venda ao desbarato do CTT, com perda de balcões deste serviço de proximidade e de atrasos inaceitáveis na entrega do serviço postal. Os CTT são um serviço que une o território. São uma instituição de confiança. Muitos idosos dependem dos CTT para receber as suas reformas. Agora, em nome da distribuição de lucros, degrada-se a democracia, degradam-se os serviços públicos, fecham-se agendas, despedem-se pessoas, aos poucos apaga-se o abrigo. Degrada-se abril quando são tornados públicos contratos milionários nefastos para os bolsos portugueses nas áreas da saúde e educação. Assiste-se a um governo que toma decisões que atentam ao presente e ao futuro do país, prolongando o contrato com empresas petrolíferas para pesquisa e exploração de petróleo ao largo da costa, ignorando a posição das autarquias. Assiste-se à poluição de rios e à falta de fiscalização ambiental. Ao flagelo dos incêndios, somam-se indícios e suspeitas de atos criminosos, jogos de influências, negócios milionários que mataram e destruíram a vida de tantas pessoas. Enquanto isto, a reforma democrática, sustentável, solidária com as gerações presentes e vindouras é abafada pelos poderosos lobbies da fileira florestal. No país e no mundo, somam-se os casos de atentados à vida humana e liberdades individuais, preconizados por governantes ou forças policiais. Como podemos defender abril e, ao mesmo tempo, ser conivente com a ação política de nações que fomentam a guerra e a destruição? Na Síria, Estados com alto poderio militar defendem os seus interesses económicos e geoestratégicos e fazem deste território um campo de destruição e o povo sírio o mais visível mártir do xadrez mundial. Como podemos defender abril se vemos direitos humanos a serem violados diariamente? Como defender abril numa Europa em que há um claro ataque à democracia, por exemplo, o caso do Erdogan na Turquia, ou o crescimento da extrema-direita xenófoba violenta na Europa? Como podemos defender abril se não reconhecemos a autodeterminação de um território se tornar livre? Como podemos defender abril quando o exercício da cidadania, o direito à denúncia, motiva assassinatos, como é o caso da deputada do PSOL Marielle Franco no Brasil, ou da líder indígena Olivia Lomas no Peru, ou quando há dualidade de critérios com motivação política, cooptação do poder judiciário pelo político e condenação sem provas materiais? Pensar abril no contexto atual é pensar num Estado sustentado nas pessoas e sustentável no planeta. É lutar pela transparência administrativa e pela paz. O exercício democrático não pode esvaziar-se nas urnas. É urgente desenvolver a capacidade de escrutínio e de avaliação do desempenho das instituições democráticas, porque o voto não é um cheque em branco e os governantes não são mais que cidadãos. Vamos defender abril e começar já nesta Assembleia Municipal, tornando reais as medidas por nós deliberadas conjuntamente. Vamos defender o 25 de abril. Viva a democracia! Viva Portugal!